Hoje a minha presença aqui se deve ao fato de apresentar um alerta, né, um serviço preventivo para a nossa comunidade, haja visto que nós já tivemos alguns casos aqui em Bandeirantes, já pelo menos de conhecimento da delegacia de polícia já são 3 vítimas, contudo as 2 primeiras não tiveram nenhum tipo de prejuízo, porque são pessoas já com uma certa experiência no ramo de venda de veículos e perceberam que se tratava de um golpe. Contudo, nessa semana, na terça-feira, houve uma vítima aqui em Bandeirantes, uma senhora de Londrina, foi envolvida nesse golpe e teve um prejuízo de R$52 mil. Então, foi levado essa situação foi levada para a delegacia de polícia, estamos apurando. Contudo, o golpe é feito de uma forma tal que a investigação não vai ser desencadeada aqui por Bandeirantes, haja vista que o dinheiro foi depositado numa agência de Cuiabá, no Mato Grosso. Então, assim, eles pulverizam todo esse tipo de coisa para prejudicar até uma investigação mais detalhada. Mas eu venho aqui passar alguns detalhes de como o golpe ocorre para as pessoas que estão anunciando ou irão anunciar algum veículo em sites de venda, como Mercado Livre e OLX, por exemplo, para se precaverem de eventual golpe. Então,
o senhor está citando, no caso, 2 sites, mas são vários os sites que vendem veículos.
Exatamente. Então, os mais comuns, assim, lógico que tem os sites das concessionárias, das garagens de veículo, que aí já passam uma certa segurança.
Certo.
Mas com principalmente site de Mercado Livre e OLX, é que eu digo que são anúncios de particulares, em sua maioria. Então, as transações se dão com particulares. E é nesse sentido que, se aproveitando disso e até da inexperiência de negociar das pessoas, né, de compra e venda de veículo, que os estelionatários se aproveitam para o sucesso do golpe. Então, como que o golpe ocorre? O estelionatário, ele vê um anúncio do veículo de uma determinada pessoa na OLX. E esse estelionatário mantém o contato com esse vendedor, se passando por uma pessoa que está interessada no veículo.
Se passando por comprador.
Então, durante essa conversa, que é uma conversa normal, que não levanta suspeitas, a pessoa pede mais fotos do veículo, pede dados que constam no documento, fala que se o IPVA está em dia, como que estão os pneus, e pede mais fotos desse veículo. Então, como a pessoa quer vender e tem interesse na venda, naturalmente ela manda esses dados achando que a venda está sendo
realizada.
Realizada de forma correta. Então, com esses dados e com essas novas fotos, o estelionatário faz um novo anúncio nesse site de venda.
No mesmo site.
No mesmo site. Geralmente no mesmo site. E faz um novo anúncio utilizando as fotos desse veículo da pessoa que está vendendo. Então, oferecendo o mesmo carro, só que aí, por sua vez, com um valor bem abaixo
do preço de mercado.
Então, é o que assim, de uma certa forma, aumenta o interesse da pessoa que está querendo comprar. Uhum. Esse caso, por exemplo, dessa semana, era um veículo de R$70 mil e foi vendido por R$52 mil.
A mulher depositou o total.
Então, assim... Então, quando o comprador se interessa pelo veículo que está sendo ofertado no anúncio e mantém contato com o estelionatário, ele afirma que realmente tem o carro para vender, mas que pedirá para um terceiro, que é um primo, um cunhado, um amigo, que esse sim é o verdadeiro dono do veículo, mostrar. Só que ele, de uma certa forma, tá manipulando os dois lados. Então, o que ele fala? Ele diz que vai... Para não falar o valor que o carro está sendo vendido, porque ele está ganhando uma comissão e não quer expor que ele está ganhando uma comissão, enfim. É uma série de argumentos que ele utiliza para manipular os dois lados, tanto a pessoa que está vendendo o carro como a que está comprando.
Geralmente essas pessoas que aplicam o golpe, eles têm uma lábia muito grande.
Exato.
Eles convencem.
Geralmente estão em cadeias e presídios espalhados pelo Brasil. Né? Então eles fazem de uma lábia, de uma certa forma, que eles convencem
tem
a pessoa.
Bastante tempo, né,
Paulo? E as pessoas passam até a omitir algumas informações, deixando-se levar por essa orientação por parte do estelionatário, que é convincente. Então, após combinar tudo com o comprador, que é a pessoa que está interessada, o estelionatário mantém contato com o verdadeiro vendedor e diz que está interessado em comprar o veículo e pagar uma dívida do ex-funcionário, porque tem uma dívida com ele. Então ele inventa uma nova história. E pede para que o vendedor mostre o veículo para aquela pessoa, solicitando também que no momento do encontro o vendedor não revele que é proprietário do bem. Né? Então, ou seja, ele vai manipulando, ele apresenta uma lábia. Então, com essa história, o estelionatário consegue promover o encontro dos dois sem que um não suspeite do outro.
E não comente nada
sobre... nem sobre valores, nem sobre a propriedade do veículo. Haja vista que seria esse estelionatário que seria o real proprietário do veículo. Então, o carro é mostrado, é visto, e como a pessoa olha o carro, ela sente a confiança ali no negócio, porque ela está vendo o veículo. Foi exatamente isso que ocorreu aqui em Bandeirantes. Então, assim, o primeiro acredita que está comprando um veículo real, que ela está vendo, por um bom preço. Né? E o outro acredita que está vendendo o veículo pelo preço que está pedindo. Porque, na verdade, esse caso que aconteceu aqui em Bandeirantes, o rapaz estava vendendo o veículo por 74 mil.
Achou que estava vendendo por 70, só que não falou em valores.
Exatamente. Né? Então, aí é feita uma solicitação de depósito do veículo. É aí que é o pega. Você tem que prestar muita atenção na agência, na agência e no nome do titular da conta que está sendo depositada essa importância. A agência tem que ser uma agência, pelo menos do local, do estado do local onde está sendo negociado. Porque o que acontece? Nós tivemos agências como nesse caso aí, de Cuiabá, outra agência é do Espírito Santo, de Vilhena, no Espírito Santo, outra agência é de São Paulo, Guarulhos.
Aí fica difícil.
Então, né? São agências de fora do estado, que aí, assim que você deposita, esse dinheiro já é fracionado em diversas outras contas, já é pulverizado em outras contas, aí o banco nem tem tempo de estornar esses valores quando você se vê vítima do golpe. Então, realmente, é um golpe muito bem feito, mas tem muitos detalhes que você pode
identificar
esse golpe. Por exemplo, a pessoa que liga para você, muitas vezes, como ele uma pessoa que cumpre pena, ele muitas vezes utiliza algumas gírias que identificam esse tipo de pessoa, esses marginais. Né? Ou então até mesmo sotaque, porque se for do Nordeste, se for de São Paulo, se for do Carioca, se for do Rio de Janeiro, enfim, você tem que prestar atenção. E outra, se a conversa se dá por bate-papo pelo via WhatsApp, também tem que ver, a pessoa comete diversos erros de português. Essa última vítima aqui em Bandeirantes, nós tivemos acesso à conversa e nós identificamos, a pessoa falava que era advogada e ela cometeu dezenas de erros de português, mas erros assim, crassos, sabe? Dá para identificar que não é um advogado, sabe? Tem como você desconfiar. E aí procure a delegacia de polícia. A delegacia de polícia está à disposição das pessoas para orientar, ou então procure uma pessoa que tem mais experiência.
Enrola também, né? Fala que vai fazer o negócio, mas depois conversa com a pessoa.
Exato.
E aciona a polícia.
Então as dicas que a gente apresenta para a pessoa não se tornar mais uma vítima é que desconfie de interessados que peçam muitos dados do veículo numa primeira conversa por telefone. Né, que peçam fotos, que peçam informações de documento, qual é o nome do proprietário, pede para mandar foto do documento. Então, prefira marcar um encontro pessoal com essa pessoa em local público para tratar da negociação. Pelo menos esse primeiro contato, para ter a certeza de que a pessoa existe. Então, ficar atento ao sotaque, como você disse, e também aos erros de português apresentados nas conversas. Porque geralmente esses estelionatários, ou como eu disse, são presos com pouco estudo ou são de fora do Estado. Então são coisas que identificam o golpe também. Jamais concorda em mentir ou omitir informações para a pessoa que vai vir olhar o carro. Tenha um negócio, preze por um negócio transparente. Nunca permita que os depósitos sejam realizados em contas de terceiros. Se é você o proprietário que está vendendo o veículo, o depósito tem que vir na sua conta. Né? Então você não pode permitir mentir e omitir informações para a pessoa que está comprando o carro. Então, porque esses estelionatários, eles pedem que você omita para falar que eles estão por trás da negociação e estão ganhando...
Mas não quer aparecer.
Então, isso já revela também o golpe. Então, sempre converse com a pessoa que está interessada em comprar ou vender o seu carro e fale a verdade, seja transparente na negociação. E como eu disse, por último, verifique a agência bancária onde está sendo depositada a importância. Porque, geralmente, é através de contas bancárias de outro estado. Então, é simples a verificação. Pega o número da agência e jogue no Google. Pode colocar agência número tal do banco tal. Já sai o local da cidade. Né? Já sai o local onde essa agência, a cidade onde essa agência está. Então, isso é mais uma coisa que revela
o golpe.
Então, nesse caso, havendo essa ocorrência, não se permita, não faça, não entregue o veículo, nem permita que se faça um depósito nessa agência e procure a delegacia para que a gente possa fazer as orientações, uma checagem das pessoas envolvidas e aí certificar ou não essa negociação. Então é um trabalho que a gente está fazendo preventivo, porque como eu disse, já ocorreram 3 casos aqui em Bandeirantes e nós não gostaríamos aí que as pessoas sofressem grandes prejuízos, né? Porque envolve venda de veículos, então são valores vultosos aí que a gente não quer que as pessoas sejam vítimas, porque depois recorre-se à delegacia no afã de obter ali o retorno da importância
depositada.
E infelizmente nós não podemos garantir isso aí. Muitas vezes, como eu disse, quando o valor é depositado, os golpistas já estão atentos, já estão inclusive na agência para assim que cair o valor eles já retirarem e sacarem esse dinheiro e já depositam em outras contas. Então, infelizmente, nós podemos até responsabilizar os envolvidos, eventualmente. Agora, o valor perdido, né, no golpe, infelizmente, é muito difícil recuperar.
Tá certo, doutor. Eu acho que o senhor tem que sair, né? 12h24 já. A gente agradece aí o alerta que o senhor está fazendo aí a toda a nossa comunidade. Esperamos aí que o pessoal fique esperto, né? Na hora de fazer a negociação com veículos.
Exato.
Só carro, moto, qualquer tipo de veículo.
Exatamente. A gente está à disposição na delegacia. Eu fiz questão de vir aqui para promover esse alerta, né? Para a nossa comunidade. A gente sabe que é normal hoje em dia o uso de redes sociais para negociação de veículos, né? E não só veículos, mas objetos também. Então, para a gente desconfiar, temos vários golpes envolvendo, inclusive, peças de veículo, rodas, motores de polpa, barcos. Isso aí é recorrente na delegacia, esse tipo de golpe. Então, esses mesmos alertas que eu fiz, vale também para a negociação desses outros objetos, né? De um certo valor, né, embutido aí. Nesses objetos, a gente não quer que as pessoas nem tenham prejuízo, nem percam o objeto e a pessoa e o depósito seja falso também, que ocorre muitas vezes. Então é um alerta, eu acho que é um dever nosso vir alertar a população nesse sentido e nesse trabalho preventivo para que não ocorra mais nenhum caso ou evite-se novos casos aqui em Bandeirantes.
E a melhor coisa também, o pessoal que está acompanhando a gente, procurar carros na sua região também, porque nós temos aí agências de carro, de confiança, não só aqui, em toda a nossa região. Agora, para que buscar tão longe, arriscando você cair no golpe?
Na verdade, Navarro, vamos ser bem honestos, a pessoa visa a obtenção de uma vantagem, né? De pagar muito mais barato ou de vender o carro talvez um pouco acima do que a tabela FIPE ou do que o carro vale. Então, assim, a gente orienta também que quando a vantagem
é
muito, você já desconfie, né? Porque, a não ser que você esteja fazendo negócio com uma pessoa que você saiba da índole, enfim. Mas quando a vantagem é muito grande, de um desconhecido, você desconfie, procure se certificar realmente que aquele negócio está sendo feito de forma lícita.